Estamos retomando a conversa aqui com o Valdinei da Silva, ex-presidente da SIC, empresário bastante conhecido aqui na cidade, na região, no Paraná, enfim. Estamos abordando esse assunto. Valdinei, a gente falava no bloco anterior e você encerrava a respeito das audiências que vão acontecer a partir do dia 2, tem audiência dia 5. Essas audiências, quando a gente fala sobre esse formato já pronto, a população, claro, convidada a participar, alguns não acreditam realmente em mudança dentro desse formato, ou pouca coisa pode alterar. Manifestações ao longo da semana aqui na CBN, pessoas que conversaram conosco, falando em protesto, em judicialização, em de repente não levar avante esse modelo. É possível isso? Acredita que isso irá acontecer?
Quem paga a banda escolhe o repertório. Nós vamos pagar a banda, nós escolhemos quem vai tocar. Não é os caras que meia dúzia de engravatados lá de Brasília, sabe-se lá com quais intenções, vai vir ditar o que a gente tem que fazer aqui. Nós sabemos que nesse preço de pedágio não dá para praticar. E o mais importante, Zé Roberto, uma coisa importante nós temos que destacar, tá? A audiência pública é soberana, entendeu? Dá para judicializar, dá para trancar trevo. Nós, a comunidade do Oeste do Paraná tem que gritar, nós não queremos esse modelo de pedágio para o Paraná. O governador Ratinho Júnior tem obrigação de ouvir o Estado do Paraná. Os nossos deputados têm obrigação de consertar isso aí. E eu tenho certeza que o Bolsonaro não está sabendo do que está acontecendo. Só no Paraná que estão vindo com essa porcaria desse modelo de pedágio. No resto do Brasil, a conversa é outra. Nós não podemos aceitar, porque nós pagamos o pedágio mais caro do Brasil e temos o serviço mais horroroso do Brasil também em questão de rodovia pedagiada, que nós temos que aceitar esse pacote que está sendo imposto para a gente. Conclamo ao prefeito Paranhos, que se elegeu com mais de 70% dos votos em Cascavel e é o presidente da MOP, tá? É a liderança regional nesse momento mais forte. Que ouça a classe produtiva de Cascavel e da região Oeste do Paraná e que tome as dores do parto e que nos conduza e nos lidere para reverter esse quadro e trazer a competitividade para a região Oeste do Paraná.
Talvez o ouvinte pode até estar se perguntando agora, Valdinei, caso vá para a justiça, como ficaria, não é? Provavelmente teria uma sequência a partir de 2022, de uma Zé forma Roberto, diferente.
Zé Roberto, é o seguinte, o contrato dos caras vence daqui uns dias. Quem está aí tem que largar.
Dia 27 de novembro.
Tem que largar, ok? Se não tivermos um consenso, o governo do estado que assuma, que coloque um pedágio de manutenção, ok? Até a gente criar o que é o correto e o que é justo, entendeu? Não tem que prorrogar. Tchau, um abraço. E nós temos que construir o que é correto, o que é certo e o que é justo. Nós temos que chamar o Ministério Público para ver esse negócio aí, não é verdade? Nós passamos cada coisa nesse. Morreu muita gente que não precisava ter morrido, Zé Roberto. Vamos só pensar os contornos aqui de Cascavel. Senta ali no trevo da portal e fica vendo as barbaridades. Cascavel está crescendo a média de 4% ao ano. Se tudo correr bem e manter o ritmo, daqui a 10 anos nós vamos ter próximo ou mais de 500 mil habitantes, não é verdade? Imagina nós sem esses contornos. Nós temos que pensar o amanhã, nós temos que pensar a próxima geração, não pensar pequeno e deixar para os outros decidir nosso futuro. O nosso futuro, quem decide somos nós. E outra coisa muito importante, tá, Zé Roberto? O preço da democracia é sua eterna vigilância. O povo que não se der o respeito de fiscalizar os seus governantes e exigir dos seus governantes o que tem que ser feito, vai pagar o preço. Eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro não tem consciência do que está sendo feito aqui no Paraná.
Eu ia até voltar a essa questão do Bolsonaro, do presidente, que teve uma expressiva votação aqui na região. Você falava também sobre a relação de outras concessões Brasil afora. A gente comentava também sobre essa postura do próprio ministro da Infraestrutura em tentar organizar o país, o sistema viário, enfim, com os investimentos, buscando alternativas para poder resolver muitos problemas que tem no país inteiro. Mas ficou claro, a tua posição é essa. As manifestações devem acontecer de forma mais objetiva nas próprias audiências públicas e o caminho é esse mesmo. Você não vê diferente. Aliás, o setor produtivo tem se manifestado e ao longo dessa semana, como eu dizia, todos são contrários realmente, não é? Não há um pensamento diferente. E essa força, você não tem dúvida, realmente vai dar esse norte que está sendo projetado.
Sem dúvida, nós não podemos permitir, e aquela vez nós acordamos tarde. Quando a gente viu, nós já tínhamos um pedágio monstro, um contrato totalmente leonino, que custou os olhos da cara para o povo para o oeste do Paraná. Entendeu? Para o Paraná como um todo, mas principalmente a região oeste do Paraná. Então nós temos que nos unir, a sociedade civil organizada de uma maneira geral tem o dever e a obrigação de cuidar pelos interesses das próximas gerações. E os nossos governantes têm a obrigação de ouvir a comunidade e entender o que é melhor para a sociedade civil organizada, tá? E para a comunidade, não para meia dúzia de interessados aí.
Quando se falou também, aproveitando a sua participação, o POD, inclusive, Programa Oeste do Desenvolvimento, falou sobre um consórcio com as cooperativas.
Da forma que foi organizada, eu acho praticamente impossível cooperativas aí participarem, né? Parece que o negócio foi montado para meia dúzia de apenas, como a própria membro do Ministério do Transporte, da NTT, falou, talvez não tenha nem concorrência, entendeu? Falou isso dando risada. Cara, nós temos que preparar as coisas para que tenham concorrência, para que o mundo tenha interesse, nós temos que divulgar isso lá fora. Do jeito que armam um negócio, é meia dúzia que vai lá, quem é que os cara vão lá e preparam a licitação? Abram os relatórios, rasga esse modelo de contrato, vamos começar de novo, senão não vai ter jeito.
Vamos acompanhar as audiências. Em linhas gerais, como que você vê esse ano de 2021? Claro que esse vai ser um grande assunto na pauta, já começou inclusive. Em linhas gerais, como que você projeta 2021 como empresário?
Cara, veja bem, a gente tem, eu acredito que vai ser um ano de recuperação econômica, né? Não vai ser um ano fácil ainda, porque a pandemia não está controlada, eu considero que ainda está descontrolada, né? Mas com a vacinação, a tendência é as pessoas, a vida voltar o mais rápido possível para próximo daquilo que era a normalidade, né? Enfim, eu sou bastante esperançoso para 2021, mas como eu disse para você, é o preço da democracia e a sua eterna vigilância. Para 2021 ser bom, 2022 ser bom, nós temos que acompanhar dia a dia.
E o governo federal, você chegou a dizer que votou no Bolsonaro, faz essas observações em relação ao Ministério da Infraestrutura. É um ano, nós estamos aí às vésperas da eleição na Câmara.
Tem acertado mais do que tem errado. Pelo menos a gente vê bom senso, boa vontade, e a gente vê muita gente, e 2 anos de governo praticamente você não tem nenhuma história de corrupção. Uhum. E feliz é o povo que pode ir às ruas, protestar contra os seus governantes e voltar para casa com segurança. Isso é democracia.
Então, tende a ser bom nesse aspecto politicamente falando, embora tenha aí o legislativo que em alguns momentos o próprio presidente tem reclamado que atrapalha, vem aí a eleição, de repente com Lira, as coisas podem mudar também, favorecendo?
Eu vejo assim, a democracia por vezes é barulhenta, e é assim mesmo, a gente tem construindo dia a dia, nossa democracia é ainda muito jovem e o nosso sistema ainda está em fase de construção, não é verdade? A democracia por vezes é barulhenta, inclusive, como eu disse para você, em épocas de crise é comum a comunidade atacar seus governantes, como eu estou fazendo agora.
Em relação ao tratamento com a Covid-19, mudou a visão em relação ao assunto? Está melhor?
Eu acho que sim, foi comprovado que o lockdown não resolveu nada, né? A Argentina ficou fechada todo esse tempo, quebraram a moeda dos caras em 10 meses, praticamente foi desvalorizada em 10 vezes, né? A pobreza se instalou lá, e se você considerar a mortalidade para cada mil, né? O número deles é pior que o nosso. O Paraguai ficou fechado todo esse tempo, também estão lá enfrentando, quer dizer, só tem um jeito, Zé Roberto, vacinação, e é o que está vindo aí, temos que ter paciência, temos que ter civilidade. Agora nós temos que entender o seguinte, quem são as pessoas que têm que ser vacinado primeiro? No meu entendimento, pessoal da área de saúde, pessoas com comorbidades, pessoas com mais idade, aonde a mortalidade mais pega, e a partir daí os demais. Nós temos que agir como cidadão, e outra coisa, e continuar se cuidando no que for, da forma que for possível, mas enfrentar a vida, não tem o que fazer. Peguei o vírus 2 vezes e a Covid uma vez, né? Foi a primeira vez, eu tive o vírus, mas ela não se manifestou. A segunda vez, no mês de dezembro, eu tive o vírus e manifestou a Covid, né? Mas, Roberto, tem que trabalhar, tem que ir pra rua, tem que conduzir, tem que gerir nossos negócios, tem que cuidar do Futebol Clube Cascavel, enfim, a vida tem que ser enfrentada.
Numa outra ocasião, vai estar conosco aqui pra gente falar de futebol, porque tem boas notícias aí para essa temporada.
Sem dúvidas, Roberto. Se Deus quiser, vai ser. O ano passado nós tivemos a melhor temporada do futebol de Cascavel desde 1981 e nós queremos fazer melhor esse ano.
Calendário cheio, 3 competições.
Calendário cheio, Copa do Brasil, inédita para Cascavel, um time da cidade jogar Copa do Brasil. Série D, vamos voltar com força total, mais experiente esse ano, né? E o Campeonato Paranaense, o ano passado nós fomos terceiro colocado, segunda melhor campanha na fase de classificação, e vamos ousar sonhar maior.
Muito bem, muito obrigado pela entrevista.
Valeu, Zé Roberto, mais um apelo à comunidade cascavelense, aqui é a comunidade do resto do Paraná. prestem atenção, tem uma arapuca armada para nós. Aos nossos governantes, muito cuidado nessa hora, nós precisamos da liderança de vocês para conduzir para o que é correto, para o que é justo e para o bem da comunidade de uma forma geral. E vamos participar das audiências públicas, é a nossa única saída.
Conversamos com o empresário Valdinei da Silva com esse assunto bastante polêmico e vamos acompanhar. A CBN estará atenta, acompanhando, debatendo esse assunto. No próximo dia 2 começam as audiências públicas para discutir a modelagem da licitação com acesso online pelo site da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e também presencialmente, vale lembrar. E assim que as audiências forem finalizadas e o projeto ajustado, ele passará pela análise do Tribunal de Contas da União para depois ir a leilão na Bolsa de Valores.